No ar, Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, 12:32, céu claro, a temperatura é de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 11 de julho de 2016. Foi parar na Justiça. Nomeados para Conselho Nacional de Educação por Dilma e dispensados por Temer vão ao STF para cobrar vaga. Novos conselheiros foram empossados hoje. Não está sendo fácil para Eduardo Cunha. Apesar de ter chances de se salvar na Câmara, professor de Direito acredita que as manobras do deputado afastado não salvam da Justiça. BH mais verde. Cidade vai ganhar 100 mil novas árvores por meio de contrapartida de concessionária que administra a BR-040. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
Novos integrantes do Conselho Nacional de Educação foram empossados hoje, mas decisão final sobre quem vai compor o CNE pode caber à Justiça. É que o presidente interino Michel Temer revogou no dia 27 de junho a nomeação de 12 conselheiros escolhidos pela presidenta Dilma Rousseff às vésperas do impeachment e, na semana passada, divulgou uma nova lista de nomes. O governo interino alega que a medida foi tomada para atender aos prazos legais de indicação de conselheiros desobedecido pelo governo anterior. Mas os ex-integrantes que tiveram as cadeiras invalidadas no conselho entraram com ação no STF para tentar reverter a decisão de Temer. Nós temos mais detalhes ao vivo com a repórter Deise Paiva. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Em meio a protestos contra o governo interino, tomaram posse hoje 12 novos integrantes do CNE, o Conselho Nacional de Educação. 6 são nomes que já figuravam na primeira lista publicada antes do afastamento da presidenta Dilma Rousseff e outros 6 são novos nomes indicados pelo presidente interino Michel Temer. Desde que o Conselho Nacional de Educação foi criado, em 1995, é a primeira vez que uma nomeação de conselheiros é revogada. A entidade é responsável, entre outras coisas, por acompanhar a elaboração e execução do Plano Nacional de Educação, assegurar a participação da sociedade e dar suporte ao Ministério da Educação. A presidenta do Sindicato dos Professores do Ensino Estadual de São Paulo, professora Maria Isabel Noronha, entrou com pedido de liminar no STF contra o ato do presidente interino. Ela foi nomeada pela presidenta afastada Dilma Rousseff para a Câmara de Educação Básica, mas no dia 27 de junho teve a nomeação revogada pelo presidente interino Michel Temer. Quem representa a ação é Marco Aurélio Carvalho, que advogou para o diretor-presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, Ricardo Melo. Melo havia sido exonerado do cargo por Temer, mas conseguiu voltar à presidência da EBC depois de uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal. A professora Maria Isabel se diz indignada com a posição do governo interino e acredita que a anulação dos nomes do CNE também vai ser revertida.
E tem que ser um processo transparente quem foi que os indicou para ir lá. Né? Eu fui indicada por número significativo e era a primeira da lista. Então eu fico assim indignada com a posição do ministro da Educação e mesmo do presidente interino. Peraí, não foi eleito com nenhum voto. E se acha no direito de ir passando o rolo compressor em tudo?
O professor da Universidade Federal de Uberlândia, Marcelo Pereira, especialista em gestão da educação e políticas educacionais, critica a nova composição do CNE. Para ele, a forte representação do setor privado, principalmente do ensino superior, e a ausência de trabalhadores da educação podem colocar em xeque a multiplicidade de olhares no tratamento das questões educacionais.
Foram mantidas as representações, as indicações pelo segmento dos dirigentes municipais de educação e dos dirigentes estaduais de educação e os novos nomeados, majoritariamente, com uma forte vinculação ou aproximação com o setor privado da educação brasileira. De maneira alguma, colocamos em xeque a competência e a capacidade individual dos novos nomeados. mas setores do campo educacional brasileiro, como, por exemplo, dos trabalhadores em educação, deixaram de se fazer presentes no Conselho Nacional de Educação.
Dentre os novos nomes escolhidos por Temer, dois são de professores da UFMG. O ex-reitor da UFMG, professor Francisco César de Sabarreto, e o professor aposentado da Faculdade de Educação, José Francisco Soares. O professor Francisco Soares, que já integrou o Conselho, pondera sobre a representação do setor privado da educação e afirma que o Conselho é lugar de confronto de ideias com o objetivo maior de assegurar a educação de qualidade.
O sistema privado, ele é parte do sistema de educação. Mais do que tudo, é o acompanhamento das decisões. Se é que algum grupo possa usar posições para buscar vantagens. Quer dizer, o Conselho é um local de discussão, é um local onde diferentes ideias são confrontadas. Sempre o Conselho teve representantes de grupos privados. Isso não é da agora, porque eles também fazem parte. Nesse sentido, é uma questão de a gente estar atento, no nosso caso, de defender aquilo que a gente precisa no Brasil, que é uma transformação no sentido de garantir o direito da criança de ir para a escola e aprender o que ela precisa, né? Agora, tensões são inevitáveis, né?
Docente aposentado e ex-reitor da Universidade de Brasília, o professor Antônio Ibanhes, outro conselheiro do CNE, que ocupava uma cadeira na Câmara de Educação Básica até a nova nomeação do governo interino, defende que quem sai perdendo com a intervenção política é o próprio órgão e a educação nacional.
É claramente uma intervenção política. E aí, sendo uma intervenção política, o Conselho Nacional fica muito fragilizado e debilitado. Porque sendo um conselho de Estado, ao ter uma intervenção política, depois você não tem como confiar, né? Essas deliberações são deliberações do conselho ou tem interferência também, né? Fica a dúvida.
Em nota, o Ministério da Educação afirma que a revogação das indicações foi embasada em pareceres jurídicos, já que a nomeação dos membros do Conselho Nacional de Educação havia sido feita fora do prazo pela presidenta afastada Dilma Rousseff. O MEC afirma ainda que os novos integrantes do CNE também foram escolhidos com base nas indicações apresentadas pelas entidades de educação, que por lei devem ser consultadas pela pasta. As nomeações para o CNE precisam representar as regiões do Brasil e as diversas modalidades de ensino existentes. Os conselheiros têm mandato de 4 anos, sendo permitida uma recondução para o cargo no período imediatamente subsequente, havendo renovação de metade das câmaras a cada 2 anos. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Deise Paiva, pelas informações. Não há prazo para que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a nomeação dos conselheiros do CNE. Hoje é o último dia para estudantes que não foram pré-selecionados para bolsas do ProUni, o Programa Universidade para Todos, aderirem à lista de espera. A lista vai ser usada pelas instituições para ocupar as bolsas que não foram preenchidas nas etapas anteriores. O resultado vai ser divulgado no dia 14, quinta-feira. Os selecionados deverão comparecer nos estabelecimentos de ensino nos dias 18 e 19 de julho e entregar a documentação que comprova as informações prestadas na inscrição. O ProUni oferece bolsas integrais e parciais a estudantes de baixa renda. Mais informações em site prouni.mec.gov.br.
Política.
Deputados podem escolher o novo presidente da Câmara na próxima quarta-feira. Um acordo entre líderes e o presidente interino Valdir Maranhão, do PP do Maranhão, deve selar a data ainda hoje. Líderes do chamado Centrão queriam que as eleições fossem nesta terça, mas o interino já tinha marcado para quinta-feira. Já registraram a candidatura Fausto Pinato, do PP de São Paulo, Carlos Gaguinho, do PTN de Tocantins, Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo e Heráclito Fortes, do PSB do Piauí. Fábio Ramalho, do PMDB de Minas, e Marcelo Castro, do PMDB do Piauí. O líder do PSD, Rogério Rosso, também anunciou que vai concorrer, mas ainda não fez o registro. Antes da votação, porém, a Câmara tem uma decisão crucial nas mãos. Está marcado para amanhã na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a decisão sobre o recurso apresentado por Eduardo Cunha, pedindo a anulação da votação da cassação dele. Mesmo que Cunha consiga salvar da forca na Câmara, o deputado vai precisar lutar com a Justiça para tentar provar sua inocência e manter seu mandato. Sobre essas questões, nós conversamos com o professor de Direito da USP, Ribeirão Preto, Rubens Bessac.
Aqui o nosso equipamento. Vou pedir para o senhor falar o nome, como gostaria de ser identificado, para a gente poder modular sua voz.
Tá bom, Rubens Bessac.
Tá certo. E o senhor gostaria de ser identificado como professor?
Professor da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto.
Tá certo. Bom, professor Rubens Bessac, o Eduardo Cunha renunciou à presidência da Câmara. Eu gostaria de saber se isso muda a questão do julgamento dele no STF.
Vinícius, prazer em falar com você, com seus ouvintes. Realmente essa questão do julgamento de certas personalidades pelo Supremo é algo que decorre daquilo que a gente chama normalmente de foro privilegiado. Na verdade, é uma prerrogativa lá do mandato, um exercício de mandato que assegura o exercício de certas funções dentro do nosso sistema constitucional, assegura que essas pessoas que desempenham essas funções sejam julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. A renúncia do presidente da Câmara na semana passada desloca essa competência, então, situação diferenciada da qual ele vinha tendo antes. Nós esperamos, obviamente, aí eu falo não só como professor de direito, mas como cidadão, de que, na verdade, a seriedade do julgamento seja a mesma. Isso tem sido assim nos casos todos, não é?
Professor, as alegações que o Eduardo Cunha faz sobre seu processo, principalmente sobre a questão das contas no exterior, é que não se trataria de uma conta, se trataria de um trust, e isso configura alguma diferença na hora de se fazer o julgamento? Ele não ter uma conta e ser, na verdade, proprietário de uma empresa? Como é que funciona isso?
É porque, na verdade, de certa maneira, não é ele ter uma conta que seria algo que está sendo julgado ali como algo ilegal, certa coisa ilícita que provoca a responsabilização dele política. Na verdade, é ele ter declarado perante comissões, especificamente a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, de que ele não tinha contas. Então, ele, de certa maneira, ao dizer agora que essas contas descobertas no momento posterior não são dele, e sim de uma pessoa jurídica da qual ele fazia parte, de certa maneira, ele não teria faltado com a verdade. É uma capciosidade que, na minha maneira de ver, não deveria ser levada em conta, porque, obviamente, o que está se verificando é se ele, Eduardo Cunha, como presidente da Câmara dos Deputados, possuía contas em seu nome pessoal, pessoa física, claro, ou em qualquer pessoa jurídica, nesse caso é um trust, é uma pessoa jurídica, que ele fizesse parte. Na verdade, ele está fazendo um jogo de palavras, de conceitos, para mostrar que nunca faltou com a verdade para com a Câmara dos Deputados. É uma capciosidade na minha maneira de ver.
Agora, se acontecer dele ser caçado pelos colegas dele, então o processo contra ele que está no STF iria para a primeira instância, iria para as mãos do Sérgio Moro?
Exatamente,
também?
Porque quando se perde uma determinada condição, que é do exercício da função, perde-se a razão para este exame privilegiado, vamos colocar entre aspas, porque tem uma discussão se ele seria um privilégio ou não. Isso é mais uma acepção popular que se fala, né? Mas entendendo que é um exame diferenciado pelo Supremo, a perda de uma determinada função deslocaria a competência para a primeira instância.
Entendi. Professor, o senhor acredita que ele pode vir a ser preso?
Certamente pode aparecer essa possibilidade, sim, porque nós estamos com uma série de prisões. Mais uma vez, quero dizer que existem juristas que questionam se elas podiam ser feitas da maneira como estão sendo feitas, mas acho que você não está me perguntando nesse sentido, você está me perguntando mais numa situação da possibilidade. Eu acho que sim, o Eduardo Cunha é uma pessoa que, à vista das acusações que vêm sendo feitas contra ele, as investigações, tem uma possibilidade muito grande de vir a ser preso no âmbito das investigações da Lava Jato.
Ok, professor Rubens, então gostaria de agradecer muito a participação do senhor aqui na Rádio UFMG Educativa e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Vinícius, a você, a rádio, fico sempre à disposição aí. Um prazer em poder me dirigir aos seus ouvintes.
Tá, aí você ouviu o professor Rubens Bessac, professor de Direito da USP Ribeirão Preto, falando sobre a situação de Eduardo Cunha na Justiça, né? Como ficaria aí caso ele seja caçado. Agora vamos voltar para BH. O PT escolheu seu candidato para a prefeitura da cidade. O deputado federal Reginaldo Lopes foi escolhido por unanimidade após os outros dois pré-candidatos, Rogério Corrêa e Roberto Carvalho, se retirarem da disputa para apoiar Reginaldo. Ele afirmou que vai fazer uma campanha diferente, com poucos recursos, e não vai se aliar com partidos que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff. O deputado estadual João Leite, do PSDB, lidera a corrida para a Prefeitura de BH, segundo pesquisa Datatempo, divulgada hoje. Leite tem 26,3% das intenções de voto, seguido por Alexandre Calil, do PHS, que tem 9,2%, e João Moraes, do PCdoB, com 8,7%. Eros Biondini, do PROS, tem 5,9%, e Sargento Rodrigues, do PDT, tem 5,3%. Mesmo percentual de Mário Henrique Caixa, do PV. O vice-prefeito da cidade, Délio Malheiros, do PSD, tem 3,3%, Paulo Lamac, da Rede, tem 2,6%, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, tem 2%, Paulo Brant, do PSB, tem 1,4%, Reginaldo Lopes, do PT, 1%, e Rodrigo Pacheco, do PMDB, 0,6%. A pesquisa ouviu 1.800 eleitores na capital entre os dias 1º e 6 de julho. Agora são 12h48, a gente vai ver a situação do trânsito e depois a gente vai para o intervalo.
Trânsito.
Trânsito é intenso na Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o contorno, no sentido centro de BH, sentido Savassi. Motoristas que estão na Avenida Tereza Cristina, no sentido centro, também vão encontrar trânsito intenso ali próximo à rodoviária. Agora sim, 12h49, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem coluna de educação ao vivo.
Jornal UFMG.
Multimistura. Alimentando seu horizonte musical. Produção e apresentação, Alex Queiroz. Toda sexta-feira, às 10 da noite, com reprise nos sábados, às 7 horas da noite. Multimistura, você ouve aqui, na Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Agora, 12h50. O primeiro-ministro da Inglaterra, David Cameron, anunciou que vai antecipar a sua renúncia para a próxima quarta-feira, agora que Theresa May foi escolhida como primeira-ministra do Reino Unido pelo seu partido, o Partido Conservador. Isso ocorreu após a desistência de Andrea Leadsom, que estava concorrendo com May para ser a nova primeira-ministra. Cameron resolveu renunciar após o referendo que decidiu pela saída do Reino Unido da União Europeia. May prometeu consolidar a saída do país do bloco. Agora que ela está confirmada, ela será a primeira mulher à frente do governo britânico desde Margaret Thatcher, que deixou o cargo há 26 anos.
Economia.
O governo federal trabalha com previsão de déficit de 139 bilhões de reais para 2017, segundo o parecer do senador Wellington Fagundes, do PR do Mato Grosso, relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. Na proposta anterior, enviada por Dilma Rousseff, o déficit previsto era de 65 bilhões, mas a estimativa foi considerada irreal pela atual equipe econômica. O déficit ocorre quando o governo central gasta além do que arrecada.
Educação.
E hoje a coluna de educação conversa ao vivo com o professor Luciano Mendes, que está em Vitória, no Espírito Santo, onde participa da reunião da AMPED Sudeste, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Boa tarde, professor Luciano. O que está dando
tarde,
tom?
Vinícius.
Tudo bom com o senhor?
Tudo ótimo.
O que está dando o tom do encontro da Amped Sudeste em Vitória, professor?
Eu acho que a reunião começou ontem com uma conferência muito interessante do professor Luiz Carlos Freitas, em que ele descortinou para a gente um pouco o cenário que se apresenta no governo Temer, com a equipe do MEC, que assumiu o MEC, e as articulações internacionais que se vê nesses projetos que hoje o MEC tenta organizar. Também ele chamou atenção para o conjunto das iniciativas do governo interino em relação aos projetos que tramitam no Congresso Nacional e os impactos que isso pode ter na educação brasileira.
Uhum.
Eu posso te dizer que o cenário descrito pelo professor Luiz Carlos Freitas é um cenário muito sombrio, um cenário que, se efetivado, colocaria a educação brasileira, sobretudo a educação pública, em riscos maiores ainda do que aqueles que nós temos anunciado nos últimos dias, nas últimas colunas aqui.
Mas que cenários seriam esses, professor? Se trata de redução de investimento na educação pública, privatização?
Eu acho que ele chama atenção para a possibilidade de diminuição drástica do investimento, mas também eu acho que isso é que é mais importante, porque estruturalmente as propostas adotadas e que vêm sendo abraçadas por esse governo, elas apontam por um processo de privatização da educação, tal como já ocorreu em vários lugares do mundo. Ele faz uma analogia entre as propostas aqui discutidas hoje, que já foram tentadas, por exemplo, em São Paulo, e que vêm sendo defendidas, como a questão do voucher escola, né? Ou seja, o governo pagar um pouco, repassar verbas para as famílias custearem escola, para a iniciativa privada que vai gerenciar as escolas. Como que isso, em praticamente todos os países do mundo onde foi adotado, os resultados foram muito negativos para a qualidade da escola, mas todos garantiram uma maior privatização da escola pública, ou seja, não necessariamente aumenta a qualidade da escola, mas garante a privatização da escola pública, e é isso que mais chamou atenção, me parece, na fala dele ontem.
Certo. E, professor, o encontro aí na Amped, ele segue até que dia?
Ele segue até quarta-feira, amanhã, e têm sido expostas várias pesquisas que permitem a gente não apenas pensar a educação e pensar o Brasil, mas também permite que a gente desenvolva estratégias desde a sala de aula para pensar o processo de ensino-aprendizagem no âmbito da sala de aula, mas também esse delineamento mais geral das políticas públicas de educação. Claro, servindo também um encontro para que a gente possa reunir forças, de certa forma, para fazer frente a esse avalanche de medidas, tanto do ponto de vista mais ideológico, como aquilo que a gente tem ouvido falar sobre a lei da mordaça, mas também esse ponto de vista mais estrutural no financiamento da educação. Então, o encontro está sendo muito interessante, de alta qualidade, pelos debates que ele tem propiciado sobre as pesquisas realizadas em educação nos estados da região sudeste.
Então, bacana. Professor, só mais uma pergunta, porque a gente teve uma reportagem hoje falando sobre a questão dos conselheiros, né, do CNE, e tá uma disputa até que foi para a justiça os que foram dispensados pelo Michel Temer. Chegou a ter algum tipo de repercussão essa questão do conselho aí no encontro?
Sim, eu acho que uma repercussão mais imediata, que foi tornada pública ontem, é que a associação Amped, que é a maior associação de educação no Brasil, foi convidada para a posse dos novos conselheiros e disse que não irá, em razão de não concordar com a destituição dos conselheiros antigos. Então, acho que essa é uma questão importante, é uma posição importante no campo da educação, porque chama atenção para a ilegitimidade desse processo de reposição, recomposição do conselho. Não se está em discussão apenas e tão somente a qualidade dos novos conselheiros indicados. É preciso lembrar que muitos deles oriundos diretamente da iniciativa privada, mas pelo processo de violência que foi submetido o próprio conselho, ao você retirar dele pessoas que foram legitimamente indicadas. Então, acho que essa é uma dimensão fundamental, mas que só reforça isso que a gente tem discutido nas últimas semanas, nos últimos meses, o pouco apreço que tem o governo interino, o grupo, pela normalidade democrática.
Tá certo. Bom, professor Luciano Mendes, quero agradecer então a participação do senhor aqui na UFMG Educativa. Na semana que vem a gente volta com mais coluna de educação. Queria saber se o senhor vai fazer algum tipo de relato no seu blog, para quem quiser continuar acompanhando as discussões aí da
ANPED. Isso, amanhã, na quarta-feira de manhã, como sempre, no blog teremos notícias sobre isso, uma discussão, um pouco o relato daqui do que está acontecendo e apontando para as grandes questões ou as grandes tensões que têm marcado aqui as nossas discussões.
O endereço é blog do Pensar?
blogdopensar.wordpress.com.
Tá ok, professor, muito obrigado, um bom encontro para o senhor aí em
tá,
Vitória.
Tá, muito obrigado, boa tarde para você e para todos os nossos ouvintes.
Boa tarde, professor.
Tá.
E a gente acabou de conversar com o professor Luciano Mendes, que está lá em Vitória, no encontro da ANPED Sudeste, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação. Agora, 12h58, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre as 100 mil mudas de espécies nativas que vão ser plantadas em Belo Horizonte, deixando a capital mais verde.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h58.
Meio ambiente.
Belo Horizonte vai receber 100 mil mudas de espécies nativas. O plantio faz parte de uma contrapartida ambiental assumida pela concessionária Via 040 em troca da modernização da BR-040. Nós temos mais informações com a repórter Carla Scarmigliati, que está ao vivo. Boa tarde, Carla.
Boa tarde, Vinícius. Terceira capital das árvores, entre as cidades com mais de 1 milhão de habitantes, atrás apenas de Goiânia e Campinas, Belo Horizonte ficará ainda mais verde com o plantio de 100 mil mudas de árvores que receberá da parceria com a Via 040, concessionária que administra a rodovia BR-040. O protocolo de intenções foi assinado nesta manhã pelo prefeito da capital, Márcio Lacerda, a presidenta da Fundação Municipal de Parques, Karina Paiva Silva, e o presidente da Via 040, Túlio Abissab, durante evento realizado no Parque Ágil Pio Sobrinho, no Buritis, regional oeste da capital. O local recebeu a primeira das 500 mudas de árvores previstas no protocolo, o que cobrirá a capacidade total da área verde do espaço. A ação é uma parte das entregas de compensação da concessionária pela manutenção e ampliação da BR-040, entre o trecho Brasília-Juiz de Fora. O prefeito Márcio Lacerda comenta que 54 mil árvores foram plantadas nos últimos anos em Belo Horizonte, mas muitas delas foram depredadas. Para ele, o protocolo vai contribuir para tornar a cidade mais sustentável.
Sustentabilidade, ela tem vários componentes, né? Ter a infraestrutura, melhorar os indicadores sociais, criar emprego e renda, com respeito e integração com a natureza. E Belo Horizonte tem uma boa fotografia nisso, é uma cidade bastante verde, a ONU preconiza 12 metros quadrados por habitante, nós temos 17, 18 metros quadrados, é possível ampliar isso. E é um esforço permanente, planta-se muitas árvores todos os anos. E educar as pessoas para cuidarem das árvores.
O plantio será promovido pela Via 040 por um período de 3 anos. A primeira etapa deverá prosseguir até o fim deste ano, período com maior concentração de chuvas. Com tempo de cultivo previsto de 6 a 18 meses, as plantas poderão atingir até 60 centímetros, o que as torna mais resistentes. De acordo com o presidente da Via 040, Túlio Abissab, será utilizada mão de obra especializada, técnicas de manejo e para a proteção dos espécimes. Ipês, jacarandás e jatobás estão entre as mudas que irão refrescar e compor a paisagem da cidade. Segundo Túlio, a cada 7 mudas retiradas para operações na rodovia, uma árvore é plantada no lugar. Ele esclarece que a remoção das árvores é importante para a segurança dos motoristas, que poderão contar com uma área de escape livre de obstáculos em caso de acidentes na via. As mudas, de acordo com ele, serão distribuídas por diferentes regiões da capital.
As 100 mil mudas em Belo Horizonte, elas são plantadas em parques e unidades de conservação. As árvores que nós removemos são espécies invasoras, do tipo eucalipto, e nós estamos substituindo todas por espécies nativas. Na cidade de Belo Horizonte, nós estamos distribuindo ao longo de vários parques municipais, né? A prefeitura tem diversos parques, são mais de 50 parques na cidade, então elas estão sendo alocadas em diferentes parques e também em algumas praças e vias municipais.
Presidenta da Fundação Municipal de Parques, Karina Paina Silva, explica que foi feito um estudo na cidade, em que se constatou que seriam necessários 550 mil mudas para cobrir toda a cidade de verde. A intenção é que a cidade suba no ranking, que atualmente ocupa como terceira capital mais arborizada. De acordo com ela, a região do Barreiro é uma das áreas da cidade com menos cobertura vegetal. Por isso, 5 mil mudas já começaram a ser plantadas no Parque Jacques Cousteau, no bairro Betânia, tida como área de prioridade pela Fundação.
Nós fizemos um levantamento na cidade inteira, em empreendimentos do OP, do Minha Casa Minha Vida, nos parques, nas vias públicas, e conseguimos levantar um número de árvores necessário para cobrir Belo Horizonte. Então, nos próximos anos, nós plantaremos 100 mil e isso vai crescer, porque a Via 040 ainda tem que plantar muito mais no nosso estado, por conta da compensação ambiental. Fizemos um inventário de todas as nossas árvores, na verdade está sendo concluído agora esse inventário, né? E dessa forma, o Belo Horizonte mostra a preocupação que tem com as árvores, sendo que nós somos a terceira capital mais arborizada do país.
Além da capital mineira, a concessionária firmou protocolos de intenções com outros municípios que manifestaram interesse em receber as mudas, casos de Itabirito e Nova Lima. Ao todo, 200 mil mudas serão plantadas nas três cidades nessa primeira etapa. Somadas, as áreas beneficiadas pelas mudas correspondem ao equivalente a 120 campos de futebol. Vinícius, mais de 70 quilômetros da Via 040 já foi duplicada, grande parte no trecho do município de João Pinheiro, na região noroeste do estado. A concessionária Via 040 diz aguardar agora licenciamento do IBAMA para destravar a duplicação em outras áreas da rodovia em Minas Gerais. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Carlos Camigliato, pelas informações. Agora, 1h04, nós terminamos aqui esta edição do Jornal UFMG. As nossas reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Deise Paiva e Carlos Carmigliatti, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.